Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Começa o pente fino na concessão de benefícios do INSS.
Medida vai garantir pagamento para quem realmente precisa e trazer economia de 10 bilhões de reais.
E para explicar como vai funcionar essa revisão, a Voz do Brasil conversou com o presidente do INSS.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Nova Previdência, levantamento divulgado pelo Ministério da Economia, revela que mudanças vão aumentar o Produto Interno Bruto do país. Luana Karen.
As novas regras para as aposentadorias, aliadas a uma reforma tributária, que deve ser encaminhada em breve ao Congresso Nacional, têm o poder de fazer o PIB crescer nos próximos anos.
Diálogo permanente entre governo e caminhoneiros traz melhorias para o trabalho de quem pega a estrada.
Vamos falar dos avanços em mais uma edição do Fórum, que reúne representantes do setor.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Começou hoje o pente fino do INSS, que deve rever cerca de 3 milhões de benefícios com suspeita de irregularidades nos próximos 18 meses.
A medida deve trazer uma economia de quase 10 bilhões de reais.
A repórter Graziela Mendonça conversou com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Renato Vieira, para saber como vai funcionar essa revisão. Vamos ouvir.
Presidente, quantos benefícios vão ser revistos pelo INSS nesse pente fino e quais são eles?
Bom, a estimativa do INSS é que nós temos aproximadamente 3 milhões de processos com algum tipo de irregularidade ou inconsistência cadastral em nosso banco de dados, que foram identificados pelas auditorias do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, da Força Tarefa Previdenciária e também pelo controle interno do INSS. São as aposentadorias, as pensões, os benefícios assistenciais, todos os benefícios mantidos pelo INSS.
Presidente, qual é o objetivo dessa força-tarefa? Quanto o governo pretende economizar?
O objetivo é pagar benefícios apenas àqueles que, de fato, têm direito. É identificar os benefícios que estão pagos de maneira indevida e suspendê-los, assim como confirmar aqueles que são regulares. A estimativa do INSS é de que aproximadamente 15 a 20% de todos os benefícios que têm algum indício de fraude sejam, de fato, cessados por confirmação desses indícios. Esse é um índice histórico dentro do INSS. E há uma economia prevista de aproximadamente 9,8 bilhões de reais.
E, presidente, como o governo vai comunicar essas pessoas que estão recebendo indevidamente? E, a partir daí, o que será feito?
Todos eles serão comunicados, seja mediante comunicação bancária, seja pelo recebimento de cartas, e poderão apresentar suas razões e, ao final, o INSS avaliará se o benefício é irregular e deve ser cessado ou se ele é regular e, assim, deve ser mantido.
Presidente, há um prazo para esse pente fino? Qual será a próxima etapa?
Nós pretendemos encerrar a análise desses 3 milhões de processos com indício de irregularidade nos próximos 18 meses. Mas tão importante quanto analisar esses 3 milhões de processos nesse prazo é gerar um aprendizado para o INSS. É a partir das irregularidades constatadas haver uma identificação das fragilidades e das vulnerabilidades do INSS para, de alguma forma, criar mecanismos mais eficientes nos nossos controles internos para que outros benefícios não sejam pagos de alguma forma irregulares ou com algum aspecto indevido.
Presidente do INSS, Renato Vieira, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Nova Previdência é para todos. É melhor para o Brasil.
Depois da aprovação do texto principal da nova Previdência, os deputados passaram a debater e votar os chamados destaques.
E algumas dessas propostas de alteração em pontos específicos da proposta foram aprovadas.
Nós vamos conversar agora com o repórter Pablo Mundim, que está na Câmara dos Deputados e acompanha esses debates.
Olá, Pablo, boa noite. Como está a discussão dessas mudanças no texto da nova Previdência?
Boa noite, Alessandra, Nazi, principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Nesse quarto dia de votação da proposta de emenda à Constituição que cria a nova Previdência, em que os parlamentares analisam os destaques dos partidos para modificar o texto principal, agora, às 7h04 da noite, Ainda faltam mais dois destaques para serem analisados e, portanto, finalizar o primeiro turno de votação da proposta.
Agora, Pablo, dos destaques em análise, quais que já foram aprovados?
Nazi, quatro modificações foram aprovadas até o momento. A que reduz de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição exigido para homens do regime geral, portanto, da iniciativa privada. A que altera as exigências para a aposentadoria de mulheres e a fórmula de cálculo de pensões por morte para homens e mulheres. Outra, flexibiliza regras para integrantes de carreiras policiais. E, por fim, a que reduz a idade mínima exigida para os professores da regra de transição, ficando, portanto, 52 anos para mulheres e 55 para homens. Hoje, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, destacou o papel do Poder Legislativo na construção da nova Previdência.
Foi uma vitória significativa. Então, o básico passou, foi o texto. É a melhor reforma? Claro, ela poderia ser melhor, mas é a possível. É o que o Congresso está votando. O presidente colocou várias vezes a liberdade que o Congresso tem para modificar ou não o texto. Não está sendo imposto nada. Estão sendo votados os destaques, vai continuar o debate, faz parte. A beleza da democracia está nisso.
E a partir de agora, quais são os próximos passos, Pablo?
Bem, finalizando as votações dos destaques, a matéria volta para a comissão especial que aprovou a proposta da nova Previdência na semana passada para que seja elaborada e votada a redação do texto. Superada esta etapa, a proposta volta para o plenário para ser votada em segundo turno antes de seguir para o Senado, conforme prevê a Constituição Federal. A expectativa é concluir o primeiro turno de votação ainda nesta sexta-feira e finalizar o segundo turno antes do recesso parlamentar, que começa na próxima quinta-feira, dia 18. Nazi, Alessandra.
Obrigado, Pablo, pelas informações ao vivo.
E essa declaração do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que ouvimos agora há pouco, foi feita durante um encontro hoje pela manhã com a imprensa.
Ele falou sobre o trabalho da Secretaria e afirmou que vai atuar usando o diálogo com diferentes setores políticos.
O ministro assumiu o posto na semana passada com a missão de cuidar do relacionamento do governo com o Congresso Nacional e outras instituições.
O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, disse que pretende buscar o diálogo com todos os segmentos políticos. A Secretaria de Governo tem entre suas atribuições assistir o presidente da República no relacionamento com outros poderes e instituições e com estados, municípios e o Distrito Federal. O ministro é general quatro estrelas e estava no Comando Militar do Sudeste em São Paulo quando recebeu o convite para integrar o governo, com a função de ser o interlocutor com o Congresso, como detalha.
Estou com uma missão de ser a ponte entre o Executivo e o Legislativo, que é fundamental para a democracia. Vou buscar intensamente o diálogo, conversar muito, trocar ideias, ser receptivo a ideias discordantes.
O ministro Luiz Eduardo Ramos tomou posse no dia 4 de julho. Com 63 anos de idade, ele tem 46 de exército. Durante a carreira militar, passou um ano no Haiti comandando 19 tropas. Na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, foi o responsável pela segurança. Luiz Eduardo Ramos foi ainda assessor parlamentar do exército na Câmara dos Deputados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E as mudanças nas regras da Previdência e dos tributos no país vão ajudar no crescimento da economia em 0,5% ao ano.
Essa é uma das afirmações de um levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Economia.
E o Ministério também fez revisões para inflação e crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
A previsão atual é que a inflação do país continue em queda e feche 2019 em 3,8%, dentro da meta estabelecida e menor que os 4,1% previstos. Já para o Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos no país, o governo projeta um crescimento de 0,8% no ano. A estimativa anterior era de crescimento de 1,6%. O boletim mostra que a recuperação econômica do país no segundo trimestre de 2019 continua lenta. O documento cita a aprovação da nova Previdência como fundamental para a retomada do crescimento econômico. Para o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, as novas regras para as aposentadorias, aliadas a uma reforma tributária, que deve ser encaminhada em breve ao Congresso Nacional, têm o poder de fazer o PIB crescer nos próximos anos.
O impacto é de pelo menos 0,5% de crescimento adicional do PIB por ano após a aprovação da nova Previdência. Esse número pode variar um pouco para cima, um pouco para baixo. Estamos falando de PIB potencial, mas nós temos também um impacto extremamente substancial de uma reforma tributária.
Para o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachida, entre os desafios do país para fazer a economia crescer, está o aumento da produtividade.
Ou o Brasil adota reformas pró-mercado, reformas que estimulem a produção e o emprego e melhorem a produtividade, ou nós continuaremos num cenário de baixo crescimento econômico.
O produto interno bruto funciona como um termômetro da economia. Se está zerado ou negativo, indica que as coisas não vão bem. Se está positivo, mostra que a geração de riqueza está aumentando, geralmente refletindo no aumento de emprego e de renda da população. Para 2020, a previsão é que o PIB cresça 2,2%. Reportagem Luana Karen.
A medida provisória que prevê mais liberdade e menos burocracia para empreender no país, lançada pelo governo em abril, está mais perto de se tornar lei em definitivo.
Nesta semana, o texto foi aprovado em comissão mista de deputados e senadores e agora segue para o plenário da Câmara.
Entre os pontos da MP estão a dispensa de autorização para abrir um negócio de baixo risco.
E a simplificação do E-Social, sistema digital, onde o empregador fornece todas as informações relativas aos empregados, como as contribuições previdenciárias, folha de pagamento e pagamento do FGTS.
A advogada Luciana Lacava até tentou pagar a parcela do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, da empregada doméstica pelo E-Social, mas teve problemas com a utilização do sistema. A solução foi contratar um contador para emitir a guia. A burocracia, porém, custou caro. Um quarto do valor devido com o encargo trabalhista.
Eu não conseguia acessar. Já tinha vencido um mês, dois meses, aí eu não podia deixar em prejuízo a minha funcionária. Aí contratei essa empresa e tem um custo quase R$85 ou R$90 por mês, somente para a emissão da guia.
O governo federal quer modernizar o E-Social, que será substituído por um sistema mais simples em 2020, em que os empregadores não precisem preencher tantos dados. A proposta faz parte da medida provisória de liberdade econômica, que deve diminuir burocracias e promover o crescimento econômico. O tema foi tratado pelo secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Webel. O secretário comentou alguns pontos da MP que vão trazer impactos financeiros e também sociais.
Nós vamos conseguir abrir e fechar empresas no Brasil em menos de 2 dias. Nós também estamos criando o conceito de abuso regulatório. O Estado não pode criar normas para aumentar a concentração no mercado, para impedir a competição. Então isso é um avanço muito importante. Tem um estudo que diz que o impacto dela vai gerar mais de 3,7 milhões de empregos em 10 anos. E o impacto no PIB pode chegar até 7%.
A MP da Liberdade Econômica também dispensa a exigência de alvará de funcionamento para atividades consideradas de baixo risco, como cabeleireiros, manicures e bares. Além disso, o texto prevê a emissão de carteira de trabalho em meio eletrônico e libera o trabalho aos domingos e aos feriados, desde que o funcionário tire folga em um domingo do mês e receba em dobro pelo período trabalhado. O professor de Direito Administrativo do Mackenzie, Armando Rovai, avalia que a simplificação dos processos deve contribuir para o crescimento econômico.
A medida provisória, que deve se transformar em lei, automaticamente possibilita que haja maior liberdade na condução das atividades negociais. Isso possibilita que aquele que quer empreender, que quer desenvolver uma atividade negocial, vai ter mais condições de ter sucesso no seu desempenho. Pode ser um sacolejo na economia.
A medida provisória está em vigor desde abril, mas ainda precisa passar pelo Congresso Nacional para se tornar definitiva. Nessa semana, o texto foi aprovado por uma comissão mista entre o Senado e a Câmara e agora deve seguir para a votação nos plenários das duas casas. Reportagem Ricardo Ferraz.
Consultas com médicos e dentistas e acesso a exames.
Você vai ouvir ainda hoje sobre o trabalho da Marinha que leva de navio assistência social à comunidade da Ilha do Marajó, no Pará.
Minuto do Caminhoneiro.
Caminhoneiros e empresários de transporte de carga se encontraram esta semana com representantes do governo para discutir demandas da categoria.
É que foi realizada mais uma reunião do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas, o canal de diálogo para melhorar as condições de trabalho de quem pega a estrada e carrega as riquezas do país pelo caminhão.
Foram apresentados avanços na criação dos pontos de descanso regularizados para caminhoneiros e da nova tabela para o preço mínimo do frete.
É o que explica o secretário nacional de Transportes Terrestres, Jamil Megid Júnior.
Apresentamos o piso mínimo de frete, que está na sua fase final, depois de 6 meses de metodologia, pesquisa de campo, levantamento de dados e ficamos na fase final deste mês de concluirmos um novo piso mínimo de frete para a situação atual da nossa economia, mas com inúmeras melhorias de fatores que compõem o frete, de pesquisa de preços, e teremos então 11 categorias de transporte de cargas devidamente formatadas com o seu preço mínimo para servir de negociação e de referência para os caminhoneiros e para os embarcadores que fazem essa negociação de frete.
Um dos participantes do fórum foi Janderson Maçaneiro, transportador autônomo em Itajaí, Santa Catarina.
Ele afirma que ter um canal de diálogo e poder ser ouvido pelo governo traz benefícios para a categoria.
Trouxemos algumas demandas, né, e fomos atendidos, e ouvir dos especialistas e poder colocar o nosso ponto de vista enquanto profissional do transporte, para nós é imprescindível. O transportador autônomo tem que ser ouvido, porque é ele que tem o calo na mão, é ele que conhece o trabalho, é ele que desenvolve no dia a dia e é ele que enfrenta também as dificuldades.
Os participantes do fórum representam 2 milhões e 600 mil caminhoneiros e mais de 37 mil empresas, além de sindicatos e federações.
E entre as medidas em benefício dos caminhoneiros, já em andamento, está a renegociação de dívidas pela Caixa Econômica Federal.
É a campanha Você no Azul, com descontos que chegam até 90%, que segue até o dia 22 de agosto.
Mais de 3 mil caminhoneiros já renegociaram as dívidas.
Walter Nunes, vice-presidente de distribuição da Caixa, explica como você, caminhoneiro, que tem dívida com a Caixa, pode solicitar essa renegociação.
O cliente pode encontrar informações sobre as condições e ser atendido entrando em contato com a Caixa nas redes sociais, através da nossa página no Facebook e no Twitter, ou no nosso próprio site, www.caixa.gov.br. Há também a opção de contato com a Caixa através do WhatsApp no número 0800-726-8068. Ou, se quiser, eles podem ligar para esse mesmo número e falar com um dos nossos atendentes através da opção número 8. Se preferir, caso o cliente tenha alguma dúvida, não tenha resolvido nos meios que eu acabei de mencionar, ele pode ir também numa agência. Todas as nossas agências estão preparadas para atender a clientela a respeito do programa Você no Azul.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas aqui toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar. O número é 61-999-65-2358.
O Ministério da Saúde vai continuar o apoio às cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima, no atendimento a imigrantes venezuelanos.
Vão ser repassados mais de R$500 mil, divididos em 12 parcelas para ações de prevenção de doenças e promoção da saúde.
As duas cidades são as que mais recebem imigrantes, que vêm ao Brasil fugindo da crise econômica e política na Venezuela.
Para muitas comunidades ribeirinhas e indígenas que vivem na região amazônica, a única forma de atendimento médico vem pelo rio, com um navio da Marinha.
E até amanhã, o navio auxiliar Pará vai ficar atracado no município paraense de Breves, no arquipélago do Marajó, para prestar assistência social à comunidade.
Entre os serviços ofertados estão atendimento médico, realização de exames, consultas odontológicas e atendimentos judiciais. Participam da ação profissionais da Marinha, da Secretaria de Saúde do Pará, além de representantes do Tribunal de Justiça do Estado e da Justiça Federal. No ano passado, os profissionais do navio fizeram cerca de 3 mil atendimentos em comunidades do Amazonas e do Amapá, como conta o vice-almirante do 4º Distrito Naval, Newton de Almeida.
Os números que nós atingimos no ano passado, nós fizemos mais de 3.070 consultas médicas. Mamografias, que é um exame muito complexo em termos para essa população, nós fizemos mais de 1.050 mamografias no ano de 2018. Parte de consultas odontológicas, nós chegamos a 1.300 consultas. Medicamentos distribuídos, no ano passado nós distribuímos quase 80 mil medicamentos. Esse ano nós já estamos na casa dos 51 mil e nós chegamos lá onde as pessoas na realidade precisam.
A programação conta ainda com palestras sobre violência doméstica e instalação de cobertura de eixo de embarcações. A ação foi uma proposta da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Nesta sexta-feira, ela participou no estado do projeto Abrace o Marajó. Reportagem, Ana Luísa, prazer.
Os municípios baianos Pedro Alexandre e Coronel João Sá tiveram a situação de emergência e calamidade pública reconhecida hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
As localidades foram atingidas por inundações ontem após o rompimento da barragem do Quati, no Rio Peixe.
Com a medida, os municípios poderão receber recursos federais para ações de emergência, assistência e restabelecimento de serviços essenciais.
Em Coronel João Sá, 500 pessoas estão desalojadas.
Equipes da Defesa Civil Nacional estão acompanhando a situação na estrutura da barragem, que é de múltiplos usos de água.
E agora a gente vai falar sobre cerveja. Essa semana, o governo publicou um decreto que prevê mudanças na classificação e na fabricação da bebida no país.
Um dos objetivos é permitir que as cervejarias brasileiras consigam trabalhar com mais ingredientes e inovar nos produtos.
Puro malte, clara, escura, suave ou mais forte. A cerveja é apreciada por muitos brasileiros. E foi de olho nesse mercado em expansão que o empresário Renato Gondim abriu uma fábrica de cerveja artesanal em Maceió, Alagoas. Ele conta que está animado com a produção.
Realmente eu estou bem empolgado. Sul-Sudeste está anos luz na nossa frente no que diz respeito ao número de cervejarias, mas o Nordeste não deixa nada a desejar.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já são mais de 1.000 cervejarias registradas no Brasil. A cadeia de produção movimenta 77 bilhões de reais por ano e emprega mais de 2 milhões de pessoas. Por isso, o governo está implementando medidas para alavancar o setor. Esta semana, mais uma novidade. Agora as cervejas vão poder ter produtos de origem animal em sua composição, como mel, leite e chocolate ao leite. Antes, a bebida só podia ter matérias-primas vegetais. Segundo Carlos Miller, coordenador-geral de vinhos e bebidas do Ministério, isso vai trazer mais variedade ao mercado, sem alterar a qualidade da bebida.
É uma mudança que vem sendo solicitada pela indústria cervejeira há muito tempo para o Ministério, né? O grande benefício é você promover um ambiente de mercado para o produtor nacional igualitário ao que é encontrado pelo produtor que exporta produtos ao Brasil, né? Então, não existe um produto importado concorrendo desigualmente com ele aqui no produto hoje e abre espaço para inovação.
O governo também está preparando outras novidades para o setor. Nas próximas semanas, devem ser anunciadas medidas para simplificar o registro de cervejas. O rótulo da bebida também vai ficar mais claro para o consumidor. É o que explica Carlos Miller, do Ministério da Agricultura.
A gente vai promover uma simplificação dos procedimentos relativos ao registro dos produtos. Uma simplificação também das informações constantes da rotulagem dessas cervejas para tornar a informação mais clara ao consumidor, né? Solicitando também a inclusão de ingredientes, a inclusão expressa de todos os ingredientes.
Para Renato Gondim, da cervejaria de Maceió, o setor só tem a ganhar com essas mudanças, inclusive pequenos empresários como ele.
O apreciador de cerveja artesanal, ele realmente ele quer novidade. E acaba que na legislação antiga a gente ficava meio que engessado.
Segundo o Ministério da Agricultura, o percentual mínimo de cevada na bebida não foi alterado. Cereais não maltados, como milho e arroz, ainda podem fazer parte da composição da cerveja, até o limite de 45%, como já era previsto. Reportagem Graziela Mendonça.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF afasta inscrição do Estado do Tocantins em cadastros federais de inadimplência.
Estado do Mato Grosso do Sul deve oferecer professor de apoio para estudante com síndrome de Down.
Justiça reconhece direito de lavradora à aposentadoria por invalidez.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF afasta inscrição do Estado do Tocantins em cadastros federais de inadimplência.
A restrição impediria o repasse de valores de convênio, a celebração de novos contratos, o recebimento de transferências voluntárias e a realização de operações de crédito com garantia da União. Luiz Carlos Pinto.
Na ação, o Estado do Tocantins alega que a União, ao determinar a inscrição, não observou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e que não pode sofrer as consequências decorrentes de atos e gestões anteriores. Para o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, a inclusão do Estado do Tocantins em tais cadastros e o impacto nas políticas públicas que dependem das receitas decorrentes de transferências voluntárias e de convênios em curso caracterizam situação de perigo de dano.
Estado do Mato Grosso do Sul deve oferecer professor de apoio para estudante com síndrome de Down.
Com 11 anos de idade, a menina ainda não foi alfabetizada por falta de educador que acompanhe pessoa com deficiência, Arthur Filho.
De acordo com o processo, a coordenadora da escola explicou que não haveria contratação para o acompanhamento da criança em razão da idade, visto que apenas os alunos entre 7 e 9 anos possuem o direito de professor especial para apoio. Mas o Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública e apontou que a menina estuda na mesma escola desde os 7 anos de idade e nunca teve professor de apoio. O juiz do caso considerou que comprovada a dificuldade de aprendizado, é necessário que a escola adeque o currículo e contrate um monitor.
Justiça reconhece direito de lavradora à aposentadoria por invalidez.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Maranhão. Fábio Ruas.
O INSS já havia sido condenado a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez rural, tendo em vista o acidente de trabalho que provocou lesão na coluna da trabalhadora. Mas o INSS recorreu, alegando que, pelo laudo pericial, é possível verificar que a lavradora não se encontra incapacitada para a atividade laboral. Em segunda instância, o desembargador do caso observou que a perícia judicial concluiu de forma clara que a autora da ação está incapacitada permanentemente para o trabalho que antes exercia como lavradora. O magistrado disse também que a comprovação de carência mínima é dispensável no caso, segundo a legislação.
Mulheres a partir dos 40 anos de idade têm direito a realizar exame de mamografia pelo Sistema Único de Saúde.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, Carlos Ribeiro.
Na ação civil pública, o Ministério Público Federal alegou que uma portaria do Ministério da Saúde privilegia o custeio do exame apenas para mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Mas o desembargador do caso destacou que lei de 2008 determinou que o Sistema Único de Saúde assegure a realização de exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Para o magistrado, nada impede que se crie subgrupo de mulheres em que se presume maior a incidência do câncer de mama para atendimento prioritário.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova a destinação de vagas em empresas de terceirização para vítimas de violência doméstica.
Aprovado o projeto que garante maior proteção aos animais.
Senadores divergem sobre indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos.
Boa noite.
Boa noite.
Oposição ameaça barrar provável indicação de filho de Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Governistas alegam que deputado federal tem credenciais para ocupar o cargo. Repórter Érica Christian.
O presidente Jair Bolsonaro admitiu indicar o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O parlamentar, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, declarou ter o apoio do chanceler Ernesto Araújo. Ao citar a prática de nepotismo, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ressaltou que a representação brasileira nos Estados Unidos é uma das mais importantes.
É a cara do nepotismo, é a cara de um governo que abre mão da qualidade dos nossos diplomatas para privilegiar o capricho da vontade do filho. O Brasil é um país, é uma república, não é uma família real.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, avalia que Eduardo Bolsonaro tem credenciais para ser embaixador.
O deputado Eduardo Bolsonaro tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, né, com o próprio presidente Trump. Tem que ser uma avaliação muito criteriosa por parte do presidente, mas não vejo nenhum impedimento nisso.
Se confirmada, a indicação de Eduardo Bolsonaro será submetida à Comissão de Relações Exteriores do Senado, onde ele será sabatinado e depois votada pelo plenário.
A Comissão de Agricultura vai avaliar o comércio internacional de produtos agrícolas brasileiros. O colegiado aprovou um plano de trabalho para ser cumprido até o fim do ano. Repórter Marcela Diniz.
A cada ano, as comissões permanentes do Senado escolhem uma política pública para avaliar. O tema de 2019 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária é o comércio internacional agropecuário. O relator da avaliação, senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, cita o recém-firmado Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia como uma das medidas que deverão receber atenção do colegiado, por ter profundo impacto na comercialização de produtos da agricultura e da pecuária brasileiras lá fora.
Ainda mais agora com essa questão da negociação do Mercosul com a União Europeia, é importante que nós tenhamos uma discussão nessa comissão com as próprias entidades que representam o setor produtivo no Brasil. São as nossas confederações de agricultura, Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, entidades ligadas ao setor de exportação, as carnes também.
O plano de trabalho apresentado por Heinz foi aprovado pela Comissão de Agricultura. Segundo ele, o relatório de avaliação da Política Brasileira de Comércio Agropecuário Internacional deverá ser apresentado até o fim do ano.
Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, relatou os benefícios produzidos pela Lei de Regularização Fundiária, há 2 anos em vigência no país. Em Brasília, citou, onde 50% da população vive em terras não escrituradas, a lei abriu a possibilidade de regularização de condomínios e propriedades rurais, garantindo segurança para quem mora ou produz em seus lotes.
No caso dos agricultores, a falta de documentação dificultava, por exemplo, usar a propriedade como garantia de empréstimos bancários para financiar a produção, disse Isalci Lucas.
Eu acho que é um sonho de muitas pessoas que querem deixar para os seus filhos uma segurança jurídica, né, que será que ele seria proprietário, então, dessas terras. E isso aqui, então, é a realização de um sonho de muita gente que durante anos e anos aguardavam essa oportunidade.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que garante maior proteção jurídica aos animais. O texto proíbe que os animais recebam o mesmo tratamento de coisas ou objetos inanimados. Repórter Celso Cavalcante.
A proposta aprovada pelos senadores da Comissão de Meio Ambiente tem como autor o deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo. O texto altera a Lei de Crimes Ambientais e o Código Civil para ampliar os direitos dos animais, proibindo que sejam tratados como coisas, ou seja, objetos inanimados, e nem como bens móveis. Na avaliação do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que relatou a matéria, trata-se de um avanço civilizatório para o país.
Não há possibilidade de nós pensarmos na construção humana se a humanidade não tiver a capacidade de ter a convivência pacífica com todas as outras espécies. Nós estamos trazendo simplesmente um princípio: dizer que os animais não humanos são sujeitos de direitos e devem ter o tratamento com dignidade.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, afirmou que a corrupção, aliada à alta carga tributária, foi o fator primordial para a falência de grandes construtoras e o aumento do desemprego no país.
O parlamentar garantiu que o atual governo está trabalhando para se desfazer dessa herança negativa. Ele acrescentou que a primeira contribuição de Jair Bolsonaro é a reforma da Previdência. Associadas a isso, medidas para destravar a economia e liberar as iniciativas econômicas dos brasileiros também estão sendo propostas.
O caminho é árduo. Exige trabalho e dedicação. Mas o presidente Jair Bolsonaro está empenhado em trilhá-lo. E o Brasil, que surgirá das reformas encaminhadas pelo presidente, será um Brasil onde a iniciativa empreendedora dos brasileiros prosperará sem necessidade de favores nem propinas.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, criticou o presidente Jair Bolsonaro por defender o trabalho infantil. O parlamentar qualificou de absurdas as declarações do chefe do Executivo por agredirem princípios que estão na Constituição Federal e em tratados internacionais assinados pelo Brasil.
Paulo Rocha apresentou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, referentes a 2016, indicando que o Brasil tem aproximadamente 2 milhões de crianças e jovens que trabalham, com idades entre 5 e 17 anos.
O que vemos com a utilização de mão de obra infantil não é algo que enobrece, como diz o presidente Bolsonaro. Quem explora a mão de obra das crianças, na verdade, só procura reduzir os custos para aumentar os seus lucros. Quem explora menores só pensa no próprio interesse e em nenhum momento cogita oferecer oportunidade aos mais jovens.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou proposta que destina 5% das vagas em empresas terceirizadas com mais de 100 empregados às mulheres vítimas de violência doméstica. Repórter Yara Farias Borges.
O texto exigia a reserva de 5% das vagas de empresas prestadoras de serviços a terceiros para as mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade social. Mas o relator, senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, retirou a obrigatoriedade para não prejudicar empresários que não conseguissem preencher a cota. Assim, as empresas terceirizadas devem reservar o percentual de vagas preferencialmente às mulheres vítimas de violência, explicou o senador Luiz do Carmo.
Com isso, permite-se a isenção das referidas mulheres no mercado de trabalho, sem, entretanto, abrir espaço para a punição de empresário, que, por motivo alheio à sua vontade, com dificuldade de encontrar candidata de ampliar o seu quadro pessoal.
A proposta segue diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja requerimento para exame no plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom final de semana.
Minuto do TCU. Das 38 mil obras verificadas em bancos de dados do governo, mais de 14 mil estão paralisadas, ou seja, mais de um terço das obras não tiveram avanço. O que está por trás dos atrasos nas obras em andamento por todo o país? Quais são as causas das paralisações? A edição de julho do programa Eu Fiscalizo fala sobre obras paralisadas. O programa mostra a auditoria realizada pelo TCU, que verificou as situações adversas que prejudicam o andamento e finalização de construções. Além disso, a edição apresenta iniciativas governamentais que dão transparência ao andamento e aos resultados das obras públicas da União. O programa Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU Oficial no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Continua a discussão sobre a reforma da Previdência no plenário.
Comissão aprova flexibilização das regras para abrir empresas.
Câmara analisa compensação financeira por serviços ambientais.
Parlamentares debatem prevenção à violência contra as mulheres.
Boa noite. Câmara debate meios de enfrentar a violência contra a mulher, incluindo ações de prevenção. Saiba mais com a repórter Cíntia Sinos.
A cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil. A maioria é vítima de feminicídio, o assassinato motivado pela discriminação de gênero ou o machismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. Com essa justificativa, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara promoveu uma audiência pública para debater formas de enfrentamento à violência contra a mulher e ações para prevenção. A reunião foi proposta pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, que lembrou que a Lei Maria da Penha completará 13 anos no próximo dia 7 de agosto.
Ainda que a lei esteja em vigor, os índices permanecem altos, tanto em função do aumento da notificação dos casos e o correto registro das ocorrências, como pelo aumento das denúncias, a lei estimulou as mulheres a não mais se calarem.
A audiência na Comissão de Direitos Humanos e Minorias faz parte de um trabalho coordenado pela bancada feminina da Câmara de buscar maior visibilidade para o tema da violência contra as mulheres em todas as comissões da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Cíntia Simes.
Justiça.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, lembra que 26 de junho é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. A data serve, segundo ele, para que a sociedade nunca se esqueça dos crimes de tortura cometidos no Brasil, tanto no passado quanto no presente, em ambientes onde reina o abuso de autoridade.
Projeto de Fábio Reis, do MDB sergipano, determina a inelegibilidade de cônjuges e parentes até o terceiro grau ou por adoção, consanguíneos ou afins de ministros ou conselheiros dos tribunais de contas. Segundo o deputado, as medidas têm como objetivo evitar eventuais desvios ou abusos de poder.
Segurança Pública.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, apresentou 4 projetos com o objetivo de sustar os novos decretos do Poder Executivo que pretendem flexibilizar o porte e a posse de armas de fogo. Ela acusou o governo de apresentar novas propostas sobre o tema após a derrubada no Senado de decreto que tratava do mesmo assunto.
Boca Aberta, do PROS do Paraná, defendeu o porte de armas. Na sua opinião, se alguém se sente seguro com uma arma, deve ter o direito de comprar um armamento e obter seu porte, já que, segundo suas palavras, todo mundo tem direito à legítima defesa.
Beto Faro, do PT, parabenizou o governo do Pará pelo programa de incentivo à cultura no estado e também por ações na área de segurança. De acordo com o parlamentar, foram integrados 500 agentes da Polícia Militar do estado com ações em comunidades com altos índices de violência.
Sally Studert, do PV, fez um apelo à Secretaria de Segurança Pública do Ceará e ao governo estadual no sentido de investigar e punir pessoas que estão assassinando animais abandonados que ficam perto da lagoa de Porangaba, em Fortaleza. Na avaliação do parlamentar, são psicopatas que precisam ser detidos.
Gonzaga Patriota, do PSB, destacou o trabalho realizado pelo Batalhão Integrado Especializado da Polícia Militar de Pernambuco, que, segundo o deputado, tem ajudado a diminuir a violência no estado, especialmente em Petrolina.
Pastor Eurico, do Patriota, manifestou solidariedade aos familiares de policiais militares recentemente assassinados em Pernambuco. O parlamentar lamentou que a violência atinja os profissionais que saem de casa para dar segurança à sociedade e, no exercício do seu dever, sejam atacados por marginais.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, apresentou requerimento na Comissão de Integração Nacional para a realização de audiência pública em Manaus, para tratar das chacinas que ocorreram no estado, deixando mais de 55 mortos. Para o deputado, é preciso encontrar uma rápida solução para o problema.
Saúde.
Foi lançada a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio e Automutilação. O presidente do colegiado, Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, explica que o objetivo é pensar em políticas públicas para o combate e prevenção ao problema que tem crescido no país.
Política.
Ao refutar as acusações feitas pela oposição contra o ministro da Justiça, Sérgio Moro, delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, sustentou que a conduta de Moro, à época em que era juiz, foi correta. Ele acrescentou que, como delegado, debateu com juízes e procuradores sobre datas para a realização de operações policiais e que a tradição jurídica permite a troca de informações.
Para Frei Anastácio Ribeiro, do PT paraibano, as manifestações de apoio ao governo no dia 15 de junho foram um verdadeiro fiasco. Ele aponta que os protestos aconteceram somente em 80 cidades e em João Pessoa não havia nem 500 pessoas para defender o atual governo.
No último final de semana, a caravana Lula Livre percorreu várias cidades mineiras para homenagear o ex-presidente e também para lutar contra a reforma da Previdência. Leonardo Monteiro, do PT, citou a participação da população do Vale do Mucuri nos atos.
Educação.
O governo federal sancionou o projeto que cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins. Com sede em Araguaína e unidades em Xambioá, Tocantinópolis e Guaraí, a universidade, segundo Osíris Damaso, do PSC, vai garantir mais oportunidades para os jovens, além de ajudar a desenvolver o estado.
Cultura.
João Daniel, do PT de Sergipe, ressalta a exposição Barco de Fogo, que esteve em cartaz no espaço do servidor da Câmara dos Deputados. A mostra reuniu fotos do sergipano Márcio Garcês, fotógrafo respeitado em todo o mundo.
Homenagem. Valmir Assunção, do PT baiano, lembrou os 196 anos de independência da Bahia e do Brasil. Em Salvador, a independência do Brasil é celebrada no dia 2 de julho, data em que as tropas portuguesas ainda resistentes fugiram pela Baía de Todos os Santos em 1823.
Dulce Miranda, do MDB, prestou homenagem aos bombeiros que comemoraram seu dia em 2 de julho. A parlamentar cumprimentou em especial os 536 bombeiros e bombeiras do estado do Tocantins.
Júlio Delgado, do PSB, destacou o Dia Nacional do Bombeiro Militar, lembrando o trabalho realizado na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Para o parlamentar, os bombeiros de Minas deveriam receber o Prêmio Nobel da Paz por seu esforço e dedicação na busca de sobreviventes.
Para subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, a melhor homenagem que se pode fazer aos bombeiros do Brasil, que comemoraram seu dia em 2 de julho, é o reconhecimento na reforma da Previdência, do seu direito a uma aposentadoria justa e digna.
Meio Ambiente.
Deputados debatem alternativa para incentivos a produtores e trabalhadores rurais que preservam o meio ambiente.
A medida consta do Código Florestal, mas ainda precisa ser regulamentada. Saiba mais com o repórter José Carlos Oliveira.
Deputados querem viabilizar o pagamento por serviços ambientais de forma equilibrada para produtores rurais e populações tradicionais. Uma audiência pública conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Agricultura reuniu representantes do governo e dos dois setores envolvidos em busca de acordo em torno dos vários projetos de lei que tramitam na Câmara sobre o tema. O PSA, pagamento por serviço ambiental, está previsto no Código Florestal, mas ainda depende de regulamentação. Trata-se de instrumento de retribuição monetária ou não, pelas ações de preservação dos ecossistemas. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, essa é uma das poucas agendas que unem ambientalistas e ruralistas e tem chance de aprovação imediata. Relator de uma das propostas, o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, aposta em equilíbrio no texto final.
É muito importante que nós possamos dar uma resposta para esses dois setores. Mas se for olhar um, que não se excluam justamente as populações tradicionais. Essa é a minha grande preocupação quando a gente faz esse debate.
Ao longo da audiência, os debatedores citaram outras alternativas de PSA, como ICMS ecológico, linhas de crédito diferenciadas e isenções tributárias para quem oferece serviços ambientais aos ecossistemas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Após a Europa vetar a entrada do frango brasileiro por conter salmonela, Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, explicou que existem diferentes tipos de salmonelas e que cada país determina a quantidade de bactéria permitida no produto.
Desenvolvimento regional.
Perpétua Almeida, do PCdoB, considera acertada a decisão da Justiça no Acre, que cancelou um reajuste de 21% nas contas de energia elétrica dos consumidores locais. A parlamentar lembra que o aumento foi autorizado pela ANEEL e agora cancelado pelo Poder Judiciário.
Moses Rodrigues, do MDB, esteve reunido na Secretaria Nacional de Defesa Civil para tratar da situação da cidade de Santana do Cariri, no Ceará. De acordo com o deputado, o município encontra-se em estado de emergência devido à forte estiagem.
No entanto, Moses Rodrigues alerta que o orçamento de 15 milhões de reais da Secretaria Nacional de Defesa Civil não é suficiente para prevenir acidentes ou cuidar dos problemas de catástrofes que poderão surgir neste ano.
Paulo Aze, do DEM da Bahia, comemorou os 166 anos de emancipação política de Alagoinhas, sua terra natal. O deputado salientou o crescimento e o desenvolvimento do município e relacionou os resultados positivos ao trabalho de toda a população local.
Rogério Peninha Mendonça, do MDB, é autor de projeto que concede ao município catarinense de Gaspar o título de Capital Nacional da Moda Infantil. De acordo com o parlamentar, a cidade comporta mais de 500 empresas que atuam na área, gerando mais de 5 mil empregos diretos.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, participou de inauguração de um conjunto de obras no município de Almenara, na região do Baixo Jequitinhonha. Na visão do deputado, em tempos de crise econômica, torna-se fundamental a realização de obras públicas para a retomada do crescimento econômico.
O município capixaba de Afonso Cláudio realizou mais uma edição da Festa do Carro de Boi. Evair Vieira de Melo, do PP, explicou que a festividade é um momento de mostrar a cultura e a história do município, que sempre teve no carro de boi o símbolo do trabalho.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, celebrou o aniversário de 160 anos de fundação da cidade de Carolina e afirmou que as centenas de cachoeiras do município fazem do local um dos mais bonitos do Brasil. Apesar dos elogios às belezas naturais, o parlamentar critica a atual gestão de Carolina, acusada de desviar recursos públicos.
Átila Lira, do PSB, prestou homenagem à população do município de Piripiri, no Piauí, que completou 109 anos de emancipação política em 4 de julho. A cidade nasceu em 1844 com o cultivo de terras que dariam origem ao engenho Anajás, produtor de cachaça e rapadura, e se tornou município em 1910.
Eduardo Costa, do PTB do Pará, parabenizou o município de Bragança, às margens do rio Caeté, que completou 406 anos de emancipação política em 8 de julho. A cidade também é conhecida como a Terra da Marujada e a Pérola do Caeté.
Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, saudou a população de Novo Horizonte, que se reuniu em torno da realização da 33ª Festa da APAE. De acordo com o parlamentar, mais de 20 mil pessoas apoiaram o evento, em uma demonstração de preocupação com o próximo.
José Medeiros, do Podemos, está preocupado com decisões da Justiça de Mato Grosso, determinando que algumas áreas sejam devolvidas aos povos indígenas. O parlamentar explicou que as reservas nunca foram terra indígena e que os moradores vivem há mais de 100 anos nos locais.
Economia.
Maria do Rosário, do PT, lamentou os impactos do fechamento de duas fábricas no município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Segundo a deputada, mais de 480 pessoas estão desempregadas no município, porque hoje o país não dispõe um projeto de desenvolvimento que impulsione a geração de empregos.
Lucas Redecker, do PSDB, comemorou a privatização de 3 empresas públicas gaúchas nas áreas de energia, mineração e distribuição de gás. O deputado entende que, com a diminuição da máquina pública, crescem as condições de investimentos nas áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura.
Capitão Wagner, do PROS, criticou o comunicado do governo do Ceará à Assembleia Legislativa de que pretende comercializar, vender ou entregar à iniciativa privada patrimônios e imóveis que não são utilizados, entre eles as sedes das Secretarias de Segurança e do Meio Ambiente.
Capitão Wagner faz um apelo aos deputados estaduais para que negociem com o governo, pois há imóveis que, na verdade, estão sendo utilizados de forma permanente e podem sofrer com a desestruturação imobiliária proposta.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, comemorou a manutenção dos repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vão para o BNDES. O parlamentar avalia que a decisão vai ajudar na retomada do crescimento e do desenvolvimento do país.
Comissão aprova medida provisória da liberdade econômica que inclui medidas para facilitar a abertura de pequenas empresas. O repórter Tiago Miranda tem as informações.
A comissão mista que analisa a medida provisória da liberdade econômica aprovou nesta quinta-feira o relatório do deputado Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho. O texto estabelece garantias para o livre mercado, prevê imunidade burocrática para startups e extingue o Fundo Soberano do Brasil. A MP libera pessoas físicas e empresas para desenvolver negócios considerados de baixo risco. Estados e municípios devem definir quais atividades econômicas poderão contar com a dispensa total de atos de liberação como licenças, autorizações, inscrições, registros e alvarás. De acordo com o texto, essas atividades econômicas poderão ser desenvolvidas em qualquer horário ou dia da semana, desde que respeitem normas de direito de vizinhança, não causem danos ao meio ambiente, não gerem poluição sonora e não perturbem o sossego da população. O texto proíbe a autuação por infração sem que haja possibilidade de procurador técnico ou jurídico para a defesa imediata do proprietário do negócio. A primeira visita de fiscais deverá ter caráter orientador e não punitivo, salvo em situações de dano significativo. Segundo Gergen, a proposta vai fazer com que o ambiente de trabalho perca o peso do Estado, impedindo a geração de emprego e renda no país.
Nós extinguimos o e-social e trouxemos a carteira digital. Por isso, agora, nós temos uma condição de que o Brasil deixe de ser um dos países com os piores índices nas análises de impacto regulatório, impacto estatal, burocracia.
Porém, para o deputado Enio Verri, do PT paranaense, a proposta vem de um sonho de melhoria das condições de emprego que não poderá realizar.
Qual o sonho que ela vende? Que se você tirar direito dos trabalhadores, portanto reduzir poder de compra, se você criar condições para as micro e pequenas empresas abrirem suas portas de forma mais rápida, simplesmente por isso você vai gerar emprego e a economia vai crescer. Isso não é verdade. A empresa cresce se tiver consumo, se não tiver salário, se não tiver direito garantido, se não tiver emprego, ninguém cresce.
O texto extingue o Fundo Soberano do Brasil, criado em 2008 como uma espécie de poupança para tempos de crise. Os recursos depositados no fundo já foram direcionados ao Tesouro Nacional quando da edição de outra medida provisória no ano passado, mas o texto não chegou a ser aprovado. A proposta também extingue o sistema e-social, que tinha como objetivo unificar o pagamento de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O relator também incorporou ao texto mudanças de outra MP que prevê o registro, a alteração e a extinção automáticos nas juntas comerciais de firmas constituídas com sociedade limitada, por exemplo. A proposta seguirá agora para os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Previdência.
O plenário da Câmara voltou a se reunir desde a manhã desta sexta-feira para retomar a votação da reforma da Previdência. Depois da aprovação do texto base, os parlamentares passaram a analisar destaques à proposta.
O cronograma de análise da reforma prossegue após a votação de todos os destaques com o retorno do texto para a comissão especial que discutiu o tema. O passo seguinte é nova votação em plenário, desta vez em segundo turno.
Até agora foram aprovados destaques referentes ao tempo de contribuição mínimo para homens e mulheres, valor da pensão por morte e regras para a aposentadoria de profissionais da segurança pública.
Outro destaque importante aprovado reduz para 52 anos se mulher e 55 anos se homem a idade mínima para os professores caso optem por se aposentar pelo pedágio de 100% do tempo que ainda falta para requerer o benefício.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, questionou quem é responsável pelas placas de apoio à reforma da Previdência observadas nas manifestações de 30 de junho. O parlamentar estranhou que nenhuma entidade de trabalhadores tenha se manifestado no Congresso a favor da reforma.
Delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, reafirmou ser a favor da nova Previdência, mas defendeu a paridade e integralidade aos profissionais da segurança. Ele reiterou que não se trata de regalias ou privilégios, mas de direito aos policiais que vão às ruas e se colocam como escudo para salvar vidas.
A Comissão de Educação da Câmara acolheu destaque do PDT que extingue a exigência de tempo mínimo de magistério no ensino infantil, fundamental e médio para efeitos de previdência. Afonso Mota, do Rio Grande do Sul, comemorou a medida e espera que seja mantida até o final das discussões da reforma.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e até a semana que vem.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.